As doenças raras são aquelas que afetam uma pequena parte da população. Estima-se que, no mundo, cerca de 300 milhões de pessoas tenham algum tipo de doença pouco conhecida ou ainda sem nenhum diagnóstico. De acordo com a Europe Rare Diseases, a Eurodis, existem entre 6 mil e 8 mil doenças raras. Um destes casos é o do servidor da Câmara de Vereadores de Maringá, Pedro Mendes Ferreira Neto. Há 4 anos, no mês de maio de 2019, enquanto dirigia, sentiu que algo não estava certo. A visão ficou embaçada. As luzes do semáforo não estavam nítidas. Os primeiros passos em busca de um diagnóstico começaram logo em seguida, o que depois de muito tempo ele viria a descobrir que se tratava de uma neuropatia óptica hereditária de Leber.
Olhei para o semáforo e percebi que o semáforo estava bem embaçado. Aí eu fiz aquele teste de fechar um olho, tapar um dos olhos com a mão e enxergar apenas tapar o olho direito com a mão e enxergar com o esquerdo, depois fazer a mesma coisa inversamente para enxergar cada olho de uma vez, e percebi que o olho esquerdo estava realmente bem embaçado. Aquilo gera uma certa sensação de espanto, né? Mas eu pensei que poderia ser alguma coisa emocional, um cansaço, né? Um estresse. Na época eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, estava com uma rotina bem estressante, e achei que poderia ser isso. E aí, 2 dias depois, eu procurei um oftalmologista, e aí iniciei essa trajetória, que foi longa, e foi uma trajetória que eu passei durante 3 anos e meio por diagnósticos diversos, bem diferentes um do outro, e o que mostra que o quanto a gente precisa evoluir em termos de conscientização, inclusive da classe médica, para que haja um aprofundamento, né, e um estudo maior a respeito dessas doenças.
Por aconselhamento de um dos médicos de Maringá, ele buscou ajuda para descobrir o que tinha em outras cidades. Além disso, foi aos Estados Unidos com um dos médicos mais conceituados da área da visão, até chegar à Itália. Lá, enfim, recebeu o diagnóstico.
Graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir para a Itália. A Itália é um outro grande centro de atendimento para Lyon e desenvolvimento de tratamentos. E a Itália se interessou pelo meu caso, justamente porque eu acho que eles perceberam que se esse grande médico americano que eu mencionei não havia conseguido chegar a um laudo definitivo, eles, devido até a um interesse científico e acadêmico que eles têm lá, eles me chamaram para que eu fosse, porque eles gostariam de estudar, né, o meu DNA. E eu fui para Bolonha, então na Itália. Bolonha é o local em que se faz os testes mais aprofundados para mutações mitocondriais, e eles encontraram. Isso, assim, graças a Deus apareceu, eles encontraram as variantes que eu tinha e me explicaram que, na realidade, eu tinha variantes de mutação. Eu não tinha uma mutação em si, eu tinha 2 variantes de uma das mutações. Então, nós temos 3 mutações primárias da Lyon e outras variantes delas que são inúmeras.
A artista plástica e paraciclista Gilce Cortes também é um destes casos de ser portadora de uma doença rara. Ela explica que tem uma doença degenerativa da visão e da audição. Gilce fala que nasceu com uma perda auditiva neurosensorial bilateral pequena e que aos poucos evoluiu. Hoje ela convive com a síndrome de Usher. No começo, ela e a família sofreram com a descoberta.
Porém, na fase da adolescência, passou por uma perda moderada e na fase adulta, já fui para uma perda profunda. E na adolescência eu percebi a dificuldade visual e não sabia que eu estava com uma doença rara, devido a erros e demora, né, de médicos em descobrir a patologia do paciente. Então, mais tarde, eu descobri que o meu problema visual era a retinose pigmentar. É uma perda que vai progressivamente, né, acontecendo. Infelizmente, não tem cura. Você vai perdendo todos os dias um pouquinho de visão. E somado à perda auditiva, dá-se o nome de síndrome de Usher.
Hoje, a Gilce tem apenas 5% da visão. artista plástica conta que todos os dias é uma adaptação e que é preciso amadurecer, lidar com o psicológico e ter o apoio da família. Com o passar dos anos, ela aprendeu a escrita em braille, a língua brasileira de sinais, e o método Tadoma, onde a pessoa surdo-cega, utilizando geralmente o dedo polegar, coloca de forma suave sobre os lábios e os outros dedos mantidos sobre a bochecha.
A cada dia é uma adaptação, as limitações algumas insistem em aparecer, mas a gente vai driblando essa dificuldade diariamente e a gente tem que estar sempre lidando com o psicológico, em aceitar e adaptar, porque todo dia é novo. É como eu digo para todos, hoje eu enxergo menos e ouço menos que ontem. Então, todo dia é uma nova adaptação, todo dia é novo, é lidar com algo que você não sabe o que está por vir. Pode ser que amanhã eu já não enxergue mais nada, pode ser que amanhã ainda me resta esse 5% ou não. Então, é uma incógnita, uma caixinha de surpresa, e aí você tem que estar sempre driblando o seu psicológico e amadurecendo e aprendendo também a lidar com o seu espiritual, emocional, psíquico e, claro, sempre com o apoio da família. A família é muito importante nesse momento.
Além da doença afetar a pessoa, atinge também os mais próximos. Todos sofrem até saber que é possível conviver e, dentro das possibilidades, levar uma vida o mais próximo da normalidade.
Foi uma trajetória longa, obviamente difícil, desafiadora, mas o que eu gosto de dizer sempre é que, nesse tempo, eu encarei isso de uma forma, assim, de uma maneira que eu nunca parei, né? Eu sempre tive consciência de que eu não podia parar. Claro que houve momentos difíceis, não tem como não ter, mas eu sempre tive em mente que eu precisava seguir em frente. Então, nesse período, eu fiz a minha quarta pós-graduação em Direito, eu sou advogado, já tinha 3 pós anteriores, fiz a quarta, iniciei nesse período após a Lyon a minha segunda graduação, que é em História, estou fazendo uma graduação em História agora, continuei meu trabalho, né? Graças a Deus exerço.
Para quem ainda não teve um diagnóstico, celebrar este dia 28 de fevereiro deve ser encarado com serenidade e paz.
Independente do grau de dificuldade ou adversidade que aparecer em sua vida, que não se entreguem a eles, que não deixem que eles tiram o seu sonho, o seu brilho e a sua vontade de ser, viver, aprender, adaptar-se e amadurecer. Mas sim que eles se transformem, se renovem e que você se redescubra numa nova fase de sua vida. Porque sim, nós somos grandes do tamanho do nosso sonho. Basta acreditar em você.
Jeová Petri, para a CBN.